Informática. O que acontece é assunto.
9:27, estamos com 10 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. Assunto importantíssimo, nós vamos tratar agora, principalmente para quem tem a criançada em casa. Nós estamos recebendo aqui médica pediatra que tem muita propriedade para falar sobre a saúde das crianças, Marina Bock. É um prazer recebê-la aqui. Bom dia e bem-vinda. Tudo ótimo. Pode puxar o microfone mais perto, Marina. E nós vamos conversar hoje. Sempre tem vários assuntos, principalmente nesse momento, nesse período de frio. Com certeza aumenta o serviço para vocês, pediatras.
Muito, muito. Nosso maior período de trabalho realmente é o inverno, né?
Muita gripe, muita virose.
Exatamente. Muito quadro, infecção de via aérea, né? Uhum. E as crianças, por estarem aglomeradas em escolinhas e dentro de casa também, com irmãos, né? A casa acaba ficando mais fechada, acaba aumentando esse contato com o vírus. E eles são os primeiros a pegar, né? As viroses de inverno.
E é comum isso no inverno? É por causa do inverno que daí, como você disse, a casa fica mais fechada, o ambiente fica mais fechado, que aumenta essas viroses, Marina?
Isso, exatamente. Com o frio a gente tem mais vírus circulando, né? Esses vírus que dão gripes, resfriados, né? Como todos têm visto, influenza A, influenza B, H1N1, Covid, vários vírus, né? Rinovírus, vários vírus respiratórios estão circulando ao mesmo tempo. Com o fato de estarmos todos fechados no mesmo ambiente, sem ventilação, bebendo menos água, às vezes, né, a alimentação já não é mais tão ideal, né, no verão a gente se alimenta melhor, então a tendência é também a imunidade baixar um pouquinho e com isso, o fato de estarmos todos fechados, propicia essa infecção, né, de se propagar mais fácil.
E a gente acaba percebendo que as vias aéreas acabam sendo muito afetadas e as crianças, os grandes já sofrem, as crianças ainda mais. Vamos falar um pouquinho sobre a lavagem nasal. Como é que isso funciona, Marina?
Então, lavagem nasal, para nós, pediatras, assim, é uma coisa tão simples, mas a gente nota o quanto os pais têm dificuldade em fazer e têm medo em fazer, principalmente Sim. em criança pequena, tá? Mas é uma técnica muito simples e que nos auxilia muito, né? Para tentar prevenir essas infecções virais e depois, se já tiver alguma infecção instalada, ajuda muito a aliviar os sintomas, né? Então, o que seria a lavagem nasal, né? Nada mais é do que lavar as narinas da criança com soro fisiológico, né? Fazer essa higiene, limpar aquela secreção que fica acumulada, as partículas que ficam ali nas narinas, né? E faz com que a criança consiga respirar melhor e tenha a melhora dos sintomas.
Essa era uma dúvida minha. Se lava com água ou com soro fisiológico?
Idealmente com soro fisiológico, uhum. tá? Então, o nome já diz, é mais fisiológico, Sim. né? Para o nosso corpo. Então, é melhor tolerado. Ele já vem com a concentração de sódio pronta ali, né? Então, não precisa ter maiores cuidados. Já vem prontinho. Tem a opção de usar água também, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque a água tem que ser potável, tem que ser uma água filtrada, uma água mineral, né? Porque ela pode trazer também micro-organismos. E aí, ao invés de a gente ajudar e na higiene, a gente acaba levando mais micro-organismos para dentro das narinas.
E criando, às vezes, um problema, né?
Criando um problema maior, né? Então, pode ser feito com água, mas tem que ter alguns cuidados maiores. O soro já é mais garantido,
mais,
né?
Garantido. Já vem pronto. Na temperatura ambiente, eu tenho que dar uma aquecidinha para ir morninho. Qual é a orientação?
Temperatura ambiente ou levemente aquecido, tá? Uhum. Levemente amornado, a gente diz. Não pode ser muito quente também para não machucar claro. A via aérea, né? Principalmente uhum. das crianças, que é muito sensível. Mas temperatura ambiente já ajuda bastante.
E qual é a orientação de equipamentos? Usa o que para fazer o jato do sorinho dentro da narina para fazer essa lavagem?
Bem, então em crianças vai depender muito da faixa etária, tá? Então a gente tem vários dispositivos que podem ser usados para fazer a lavagem nasal. Então, eu vou falar um pouquinho de cada faixa etária que eu acho que
Sim.
fica melhor.
Ah, com certeza.
Então, iniciando assim pelos bebezinhos, né? Os pequenininhos, além deles poderem pegar resfriado como a gente, ter essa obstrução nasal, eles têm a via aérea ali muito estreita e até perto dos 2 meses eles têm uma respiração predominantemente nasal. Então, qualquer partícula que para na narina do bebê, às vezes até por mudança de temperatura, né? Eles podem ter ali um edema ali na narina e obstruir o narizinho. Então, é muito comum o bebê recém-nascido estar sempre com o narizinho trancado. É uma queixa bem comum da gente ouvir no consultório. As mães se queixam, ah, o bebê tá roncando, não tá conseguindo respirar, né? E eles não têm aquela coisa de respirar pela boca, eles ficam roncando mesmo pelo nariz.
Sim.
A hora do mamar, então, é um horror, porque eles precisam usar, né, fechar bem a boca para mamar e não tem por onde entrar esse oxigênio. Então, muito importante fazer lavagem em bebê, tá? Quando eles têm esses sintomas de obstrução nasal. Como que a gente pode usar? Por serem menor, a via aérea deles ser menor, a gente tem que usar uma quantidade de soro menor também e com menos pressão, tá? Uhum. Então, a gente vai utilizar... Dá para utilizar, hoje em dia vem os sprays prontos já, né? O spray nasal com soro fisiológico, que a gente pode borrifar alguns jatinhos dentro da narina do bebê. Ou ele vem em conta-gotas. Então, normalmente, ele já vem um conta-gotas cheio, ele pode utilizar um em cada narina, né? Ou então, usar uma seringuinha com soro fisiológico mesmo. Seringa sem agulha, né?
Sim.
Usa uma seringuinha, uma quantidade pequena, normalmente 1 ml em cada narina. Aplica dentro da narina do bebê. E depois dá para utilizar algum dispositivo para sugar essa secreção, tá? Hoje a gente tem, então, os sugadores nasais. Existe o de sucção mesmo, né? Que a mãe faz a sucção faz a pressão com a boca mesmo. E tem os que são os conhecidos como perinha,
a
né?
Perinha.
Que
faz a eu ia te perguntar negativa. Se ainda dá para usar a perinha. No meu tempo, quando as minhas eram bebê, a gente tinha a perinha que ajudava a desobstruir as narinas. Isso fazia bem.
Isso aí. Ainda existe.
Ainda existe.
Então a gente sempre utiliza primeiro o soro, né? Uh-huh. Para ajudar ali a mobilizar essa secreção e a perinha ou o sugador nasal para conseguir retirar da narina.
Você falou no início da nossa conversa, Marina, uma coisa que eu achei muito interessante. Para nós médicos, você disse, isso é normal. Mas para nós pais não é. A gente tem um medo de que a criança acabe respirando esse soro ou se afogando. Isso pode acontecer, Marina? Tem esse risco?
Então, assim, ó, às vezes o que pode acontecer é a criança... No momento de fazer a lavagem nasal, ela respirar ou engolir esse soro, uhum. né? E aí dá essa criança tosse, dá a sensação que ela tá se afogando, mas não, na verdade, ela não tem problema engolir, tá? Porque esse é soro fisiológico Sim. mesmo, então vai ser eliminado depois pelo corpo, tá? Mas não tem esse risco. Mas existem algumas formas, né, de fazer com que a criança tenha menos desconforto e que a criança não tenha esses sintomas, assim, que assustam, né? Então, crianças maiores, né, criança assim que já fica sentadinha, né, a gente pode usar, deixar a criança sentada com o corpo levemente inclinado para frente, tá? E aí, quando for aplicar o sorinho, pedir para a criança não respirar ou abrir a boca.
Uhum.
Ficar com a boca aberta, que aí, normalmente, com a boca aberta, ela não fica respirando. E aí, sim, fazer a lavagem, que aí o soro entra numa narina e sai na outra, não vai, a criança não vai deglutir esse soro.
Sim.
Tá.
E a gente sabe que essa coriza que vai acumulando, a criança não sabe assoar o nariz como a gente sabe e colocar para fora aquilo que está incomodando. Se não fizer essa lavagem, se não ter esse cuidado, essa coriza pode se acumular e de uma outra forma agravar o quadro clínico de uma criança, Marina?
Pode, com certeza. É o que a gente tem visto muito assim nessa época, né? As crianças, os pais dizem, ah, ela tá doente toda semana, né? Mal melhora, já fica doente de novo. Muitas vezes o que acontece? Pegou um resfriado, né? Que leva em torno ali de 7, 10 dias para melhorar. E na sequência, às vezes, teve uma complicação desse resfriado, uma complicação bacteriana, que seria o quê? Uma sinusite, uma otite, né? Então, normalmente, é por acúmulo de secreção mesmo. É aquela secreção do resfriado que não, a gente não conseguiu limpar totalmente, uhum. ficou acumulado ali nos seios da face, né? Ou no canal auditivo, e aí acaba dando uma infecção bacteriana. Então, a criança continua ruim, né? Às vezes, fica o mês todo ruim.
E muito mais difícil de curar, de fazer a criança melhorar depois, né, Marina?
Exatamente.
Outra informação que é importante, essa lavagem nasal, ela é recomendada somente quando a criança apresenta esses problemas de viroses que acaba tendo essa congestão nasal, ou ela é importante fazer no dia a dia para manter uma boa higiene nasal?
Seria interessante termos como hábito fazer, né, todos nós. Da mesma forma que a gente toma banho todos os dias, fazer a higiene das narinas,
uhum.
tá? Então, pelo menos uma vez ao dia, uma ou duas vezes ao dia, né, ter esse hábito de fazer a lavagem nasal, sim. Pode ser, quando não tem tanta secreção, pode ser com os jatos mais suaves, né, que não dá tanto desconforto, mas o ideal seria fazer, sim, todos os dias. Principalmente... em casa, assim, se tem um bebê e um filho que vai para a escola, por exemplo, né? Normalmente, O bebê tá em casa, mas o filho que vai pra escola traz as viroses, né?
Uhum.
Aí traz pro humano.
É, e isso passa praticamente, por exemplo, numa escola, numa turminha com 10, 15, quando um tem a virose, pode saber que boa parte daquela turminha vai ter virose também, né, Marina?
Vai ter virose, a maioria vai ter virose e a maioria vai levar pra casa esses vírus, né? Então é uma cascata, né? Um pega e isso vai se passando... Após uma semana tem muita gente doente, né? Então, por isso que a prevenção, a maior, né? O que a gente poderia fazer de melhor, assim, é a lavagem. Porque outras coisas é tentar manter os ambientes arejados, né? Se manter hidratado, se alimentar adequadamente. Mas uma coisa que a gente não faz é a lavagem, né? Isso deveria ser hábito para todos.
Com certeza. Marina, você que é profissional, que atende crianças, daqui a pouco vai saber me responder. A criança, ela gosta da lavagem nasal? É desconfortável e ela não gosta por isso? Ou mesmo sendo desconfortável, o alívio que dá para ela depois faz com que ela aceite com mais facilidade uma lavagem nasal?
A maioria não gosta, tá? Uhum. Pra ser sincera. Não é tão confortável fazer a lavagem nasal, né? Inclusive, nós mesmos, assim, se a gente vai se fazer a lavagem, não é confortável. Mas algumas crianças depois percebem, né? O quanto alivia os sintomas e deixam fazer, tá? Bem importante, assim, ó, quando a criança tá resfriada, né? Fazer várias vezes ao dia, porque a lavagem vai tirar aquela sujidade, aquela secreção que tem, mas em questão de horas já vai formar novamente, né? Então tem que ter essa recorrência da lavagem durante o dia e principalmente antes de dormir, tá? Porque no momento do sono, quando a criança deita, essa secreção que tem ali na via aérea, ela desce, tenta descer, e aí é o momento que dá a tosse. Aí aquela criança que, deitou, né, tosse a noite toda.
Uhum.
Então, é importante lavar bem as narinas da criança antes dela dormir.
A cor da coriza é um sinal de alerta para os pais? Às vezes a coriza é bem clarinha, às vezes ela fica mais amarelada. Em que momento temos que se preocupar com isso?
A coriza, assim, ó, normalmente em quadros virais, ela começa sempre hialina, que a gente chama, né? Uma coriza transparente,
sim,
um amarelo clarinho, né? Mais fluida. E com o passar da virose, é natural que essa coriza vai ficar um pouquinho mais espessa e um pouquinho mais amarelada, tá?
Uhum.
Então, no final, ali, às vezes, de uns 7 dias, de um resfriado, é natural que isso aconteça. E não quer dizer que isso tenha virado uma sinusite, por exemplo, tá? Mas, sim, quando se instala uma sinusite, normalmente, essa secreção, ela tá, às vezes, amarela, esverdeada e bem espessa, tá? É uma secreção mais difícil de retirar. Tá? Então, ela não é... A gente não pode se basear só pela cor da secreção para dizer se é só um resfriado ou se já virou uma doença bacteriana secundária. Tá? Mas, sim, quando ela está realmente mais amarela e esverdeada, a gente tem que atentar para uma sinusite.
E quando uma criança que está com as vias aéreas bem congestionadas tem uma crise de tosse e aí acaba expelindo o catarro, que a gente fala, pela boca, é a mesma coriza, é a mesma secreção que acaba trancando o narizinho da criança?
Normalmente sim, normalmente é secreção de via aérea superior, que a gente chama, né, que é ali da região das narinas, a não ser que a criança esteja com quadro pulmonar mesmo, uma pneumonia, uhum, outra situação, né, mas que não é tão comum quanto o resfriado.
Tem que ficar atento, então, à questão da sinusite, que se você não fazer esses procedimentos pode acontecer, e a infecção no ouvido também é uma consequência, podemos assim dizer, de uma congestão nasal.
Isso mesmo.
Olha só, que coisa boa. Marina, muito obrigado pela sua disponibilidade, por dedicar o teu tempo. Com certeza deixou de atender um ou dois clientes lá no consultório para estar conosco. Mas, sem dúvida nenhuma, essas informações elas são muito importantes daqui a pouco para evitar ou para aliviar muitos problemas que os pais que estão nos ouvindo podem estar enfrentando em casa. Obrigado pela presença, Marina.
Isso mesmo. Muito obrigada pelo convite e bom dia a todos.
Muito bem. Está aí ouvindo essa participação da médica pediatra Marina Bock conosco nessa manhã, falando sobre esse assunto importante, que é muito comum nessa época, tem muita criançada aí gripada, os pais já não sabem mais o que fazer, às vezes eles choram de tanta congestão nasal, não conseguem respirar, não conseguem dormir, e hoje nós damos um destaque especial aí para lavagem nasal de crianças, que é um alívio nestas situações. 9:42 agora, nós vamos para o intervalo e voltamos em seguida.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.